Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Olá pessoal, eu sou Tatiana Denon e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciada nos três. E se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos muito delicados, bem violentos e realmente extremos. Portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 16 anos e esse episódio não deve ser ouvido em público. Eu já adianto que ele contém descrição de tortura, ferimentos e bullying. As informações aqui prestadas foram retiradas de arquivos públicos, cobertura da imprensa da época, arquivos da Universidade de Indiana e do principal livro sobre o caso, chamado House of Evil, escrito pelo jornalista John Dean. Essa é a continuação do episódio anterior, então se você chegou aqui agora, volte e ouça primeiro o de número 202, em que eu conto quem era Sylvia Likens e seus familiares. Agora, se você já o ouviu, prepare-se, pois é neste episódio que a vida da jovem Sylvia muda completamente. Após o feriado de 4 de julho, as irmãs Sylvia e Jenny se mudaram de vez para a casa da vizinha. O contrato, feito de boca mesmo, era de que Gertrude receberia semanalmente, pelo correio, o valor de $20 para cuidar das duas até novembro daquele ano, quando Lester voltasse. Na hora de se despedir, ele deu na mão de Gertrude $40, ou seja, 2 semanas de pagamento adiantado. Durante esses primeiros 15 dias, tudo correu bem e as duas foram alimentadas e bem tratadas. Sylvia, que adorava cantar, se embalava com Stephanie, a filha de 15 anos de Gertrude, e as duas sabiam todas as letras das músicas dos Beatles. Juntas, elas cantavam, dançavam e se divertiam enquanto limpavam a casa. Sylvia fazia sua parte das tarefas e sempre se voluntariava para ajudar com a tarefa dos outros. Aos domingos, a família toda ia à igreja e Sylvia era sempre elogiada pelo pastor que já conhecia. Acontece que a paz na grande casa cheia de crianças estava prestes a acabar. Ao final da terceira semana de hospedagem das meninas, nenhum envelope com o nome de Lester ou Elizabeth Likens chegou na caixa de correio de Gertrude com os $20 daquela semana conforme o combinado. Furiosa com o atraso, ela subiu com as duas garotas para um dos quartos do sobrado e lhes deu uma surra, gritando que não iria cuidar delas de graça. Gertrude as batia com um remo de madeira nas costas enquanto as xingavam. Veja bem, as meninas não tinham feito nada. Elas vinham ajudando com as tarefas domésticas, estavam obedecendo. A surra foi inteiramente pelo dinheiro não ter chegado até sexta-feira, conforme o acertado pelo pai. Bom, no dia seguinte, sábado, quando o correio passou, lá estava um envelope com $20. O valor certamente deve ter ajudado nas despesas, mas não fez com que o humor de Gertrude melhorasse. As agressões físicas e psicológicas, infelizmente, pareciam ter vindo para ficar. Sylvia, sempre protetora de sua irmã, tentava protegê-la de algumas maneiras, mas com o tempo, as coisas foram se tornando uma espécie de jogo. Gertrude mandava uma criança bater na outra, e caso isso não acontecesse, a criança que havia desobedecido tal ordem apanhava também. Ou seja, Gertrude dizia a Sylvia: se você não me deixar bater na sua irmã, eu vou fazer você mesma bater nela, ou mando um dos meus filhos. O fato é que dali para frente tudo era motivo para as duas irmãs Likens apanharem. Em meados de agosto, as aulas voltaram e certo dia, Gertrude avistou pela janela Sylvia comendo um doce enquanto caminhava para casa da escola. Assim que a menina entrou pela porta, Gertrude puxou seu cabelo com força e a perguntou como e onde ela havia conseguido aquele doce. Sylvia disse ter ganhado da irmã mais velha, Diana, que morava na cidade ao lado e tinha ido visitar ela e Jenny na saída do colégio. Gertrude não acreditou e foi checar seus engradados de garrafas no porão. Naquela época, tanto leite quanto sucos e refrigerantes eram vendidos em garrafas de vidro retornáveis, e essas garrafas valiam dinheiro. Muitas vezes, caminhões de doces passavam pelas ruas oferecendo esses doces em troca de garrafas vazias. Isso porque eles sabiam que as crianças dariam um jeito de pegar as garrafas de seus pais para trocar. No final do último episódio sobre o caso, eu até vou contar uma história pessoal minha para vocês sobre essa coisa de trocar garrafa por doces. Mas enfim, isso era mesmo uma prática. Desconfiando que Sylvia estava mentindo sobre ter se encontrado com Diana e desconfiando que ela havia trocado uma de suas garrafas pelo doce, Gertrude resolveu usar um cacetete que seu ex-marido policial havia lhe dado para bater em Sylvia. E depois, trancou-a em um dos quartos, deixando-a sem jantar. No final de semana seguinte, Paula contou à mãe Gertrude que tinha visto Sylvia na pracinha, onde todas as crianças ficavam aos sábados, mastigando um hambúrguer. Gertrude resolveu confrontar Sylvia, alegando que ela teria ou roubado o hambúrguer ou feito algo de errado em troca dele, já que não tinha moedas para comprá-lo. Sylvia explicou que o sanduíche era de sua irmã mais velha, Diana, que estava na pracinha e deu-lhe apenas uma mordida. O que, posteriormente, viria a ser comprovado. Porém, Gertrude não acreditou e acusou a menina de ser uma ladra como a mãe, ou pior, uma prostituta. Será, Sylvia, que você não se engraçou de forma promíscua com alguém em troca de um pão com carne e cebola? Abra a boca, pois eu quero cheirá-la e se eu sentir o odor de cebola caramelizada ou ketchup, você pagará pela mentira. Sylvia não havia dito que não comeu hambúrguer, apenas garantiu que não o roubou. Mas Gertrude inspecionou sua boca e lhe deu uma surra. Mas não sem antes obrigá-la a fazer um bochecho de água escaldante. Com a boca cheia de feridas, ela não poderia mais comer. Qualquer coisa que Sylvia fizesse ou falasse acabava virando algum tipo de motivo para que ela fosse punida. Em uma outra ocasião, Gertrude, Paula, Stephanie, Sylvia e Jenny estavam sentadas ao redor da mesa da cozinha quando um bate-papo sobre namorados começou. Stephanie, de 15 anos, namorava a sério um garoto chamado Coy e ele frequentava a casa diariamente. Gertrude estava dando às meninas um sermão de como agir e não agir com os rapazes. Nesse momento, Sylvia vira para elas e diz que, no ano anterior, quando seus pais trabalharam em um parque da Califórnia e a família toda morou 6 meses em Los Angeles, ela havia conhecido um garoto, o qual o considerou seu namorado. Assim que ouviu isso, Gertrude se virou para ela e perguntou: Silvia, por acaso você e esse menino fizeram alguma coisa? Gertrude insinuava avanços íntimos ou sexuais, mas Silvia não entendeu o teor da pergunta e respondeu que sim. Diante da reação de todos na mesa, chocados com o escândalo de sua resposta, Silvia perguntou o que era alguma coisa. Ela havia beijado o garoto, e isso era alguma coisa. Pelo menos, algo suficiente para que ela o considerasse seu namorado. Mas Gertrude, que estava agora sob completo ultraje, perguntou com mais ênfase: Você sabe o que é alguma coisa, Silvia? Responda, você fez. Silvia podia sentir o calor do hálito de Gertrude em sua face e, assustada, respondeu: Não, não. Resposta desnecessária, até porque a simples menção de um garoto na Califórnia já foi o suficiente para Gertrude, dali para frente, intitular Silvia como prostituta. Isso mesmo, foi essa a palavra que ela decidiu que usaria daquele momento em diante para se referir a Silvia. Prostituta, calce os sapatos, está na hora de ir para a escola. Prostituta, venha lavar a louça. Crianças, deixem que a prostituta varra toda a casa. Esta também parecia ser sua desculpa favorita para que dali para frente ela agredisse Silvia em sua área genital. Era começo de setembro e as temperaturas já começavam a mudar no estado de Indiana, centro-leste dos Estados Unidos. Mas estava ainda longe do duro inverno chegar, então era o tempo em que as escolas faziam seus campeonatos de esportes. Durante as tardes, os alunos deveriam treinar no ginásio e, para isso, era preciso cada um ter seu traje de esporte. Shorts de nylon da cor do brasão da escola e camiseta branca. Jenny não precisava de um, pois, devido à sua má formação, era liberada da educação física. Agora, Silvia precisava de um e não tinha. A escola já havia mandado recados cobrando, Lester foi avisado e se comprometeu em colocar $3 no correio. Enquanto o dinheiro não chegava, Silvia sentava no banco de madeira da quadra e assistia as outras jogar. Ela adorava vôleibol e certamente queria participar. Stephanie fazia parte do time e exibia na quadra movimentos que Silvia havia lhe ensinado em casa. Certa tarde, Silvia aparece na quadra vestida com um uniforme e se junta ao grupo que está fazendo aquecimento. Quando a partida começa, ela arrasa. Seu time vence e Silvia estampa um largo sorriso no rosto, algo que raramente acontecia. E não, eu não quero dizer que Silvia nunca sorria. Ela praticamente sorria o tempo todo, mas sempre de lábios fechados por conta de um de seus dentes da frente, que havia caído quando ela tinha 11 anos. Se a família mal tinha dinheiro para comprar uma peça de roupa, quem dirá pagar um dentista para restaurar o sorriso da menina? Silvia sempre sorria de lábios fechados, o que parecia até um charme, ou sorria com as mãos tampando a boca. Naquela tarde, quando chegou em casa, Stephanie já tinha contado para a mãe e para os irmãos que seu time havia vencido a partida de voleibol porque Silvia havia entrado no jogo e arrasado. Ao saber da novidade, a primeira coisa que Gertrude fez foi esperar por Silvia na varanda da frente da casa para ver se ela estava vestindo o uniforme de ginásio. Quando ela chegou, Gertrude a perguntou onde havia conseguido aquele uniforme e Silvia disse que o havia encontrado no lixo. Gertrude supôs que a menina estivesse mentindo. De fato, não se sabe até hoje a verdade. Mas, como Silvia já havia presenciado a mãe furtando itens, supunha-se que ela estava a imitar e, como resultado, Silvia apanhou. Gertrude rasgou seu uniforme todo e, com Silvia nua, deu-lhe 5 chicotadas nas costas antes de passar o chicote para cada um de seus filhos, exceto o bebê, Dennis Jr., é claro, e obrigá-los a chicoteá-la também. Dali em diante, o abuso físico e psicológico contra Silvia só aumentou, ultrapassando qualquer limite, seja de hoje, de décadas atrás e de sempre. Os atos de violência que Silvia passou a sofrer nas mãos de Gertrude fazem dessa história uma das piores que já contei. E por isso, alerto vocês, ouvintes, quanto ao teor cruel e perverso durante os próximos minutos de narração, onde descreverei alguns dos ferimentos causados à adolescente. Eu só vou contá-los em detalhes, porque eles são muito importantes para a terceira parte do episódio, onde eu contarei tudo sobre um dos julgamentos mais incomuns da história. Ao decorrer de setembro de 1965, Gertrude já parecia estar com tanta raiva de Silvia que qualquer respirada que a menina desse, Gertrude via motivo para puni-la. A casa vivia sempre cheia de adolescentes, amigos de suas filhas mais velhas e vizinhos que também moravam ali na rua. Apesar da falta de comida e de higiene, era lá que a maioria das crianças no bairro se reuniam. Richard Hobbs, de 14 anos, não saía dali. Ele não namorava nenhuma das meninas e se apresentava como amigo de Gertrude. De vez em quando ela estava de bom humor e deixava que eles colocassem discos de vinil na vitrola, ela mesma dançava no meio da sala, levantando sua blusa, exibindo sua barriga ou deixando os ombros de fora. Richard adorava essas danças de Gertrude. Agora, com Silvia na casa, a mulher não queria mais dançar. Sua rotina era apenas fumar e reclamar. Talvez o fato dela se render de vez em quando aos pedidos de Richard por um cigarro era o que o fazia se identificar como amigo dela. Era uma quarta-feira de setembro, quando Gertrude resolveu entreter o grupo contando uma história de como a prostituta Silvia costumava se oferecer a vários homens na Califórnia e Indiana em troca de hambúrgueres. Todos começaram a rir e Gertrude os incentivou a gritar "Prostituta! Prostituta!" toda vez que Silvia passasse. Silvia não reagia. Ela olhava para baixo, se encolhia. Mas reagir mesmo? Jamais. Ela sabia a dor das chicotadas. Quando as crianças foram embora naquele dia, Gertrude disse: "Olha, não se esqueçam de avisar a todos por aí que ela ali é uma prostituta, viu?" Silvia certamente estava ressentida e ela era muito boazinha, obediente, mas um anjo de candura também ela não era. Com raiva, sabendo que sua reputação para aquela época estava sendo destruída, Silvia resolveu devolver o ato. No dia seguinte, na escola, ela espalhou um boato de que Paula e Stephanie cobravam apenas 20 centavos para fazer sexo caso alguém quisesse. Era a forma dela de se vingar do abuso moral e psicológico que vinha sofrendo pelos Benizooks. O boato se espalhou e Gertrude descobriu, é claro. Na sexta-feira, quando todos estavam reunidos na casa, filhos e vizinhos, exceto Stephanie e seu namorado Coy, Gertrude chamou todos para a sala, obrigou Silvia a se despir e a fez inserir uma garrafa de Pepsi em sua própria genitália. Agora, vamos só por um momento deixar de lado o fato disso por si só ser um tremendo imenso ato de violência contra a Silvia. Vamos considerar a violência psicológica e colateral que essas outras crianças estavam sendo expostas. Ao ver isso, e ainda por cima, serem liderados a rir, se divertir com o fato e participar. Essas crianças eram Paula Benizusk, 17 anos, e John Jr., de 12, ambos filhos de Gertrude. Jenny, de 14 anos, irmã de Silvia. E os vizinhos, Richard Hobbs, de 14, Randy Laporte, de 12, Judy Dornin, de 12, Anna Ruth, de 13, e Michael Moron, de 11 anos. Shirley, Marie e James, de 11, 10 e 8, estavam sentados na escada, apenas espiando após ouvirem as altas risadas. Gertrude incentivou todos eles a xingar e chutar Silvia enquanto a situação toda com a garrafa acontecia. No meio disso tudo, a porta da casa se abre e Stephanie e seu namorado Coy se deparam com a depravação da cena. Sem entender o que estava acontecendo, Stephanie tampou os olhos do namorado e pediu para que Silvia se cobrisse. Gertrude disse que Silvia estava dando uma demonstração do que ela estava acostumada a fazer e deu a entender a Stephanie que Silvia estava fazendo aquilo de livre e espontânea vontade. Viu, filha? Como eu te disse que ela não tem valores? Gertrude disse a Stephanie. E você não sabe do pior. Ela espalhou para a escola toda que você cobra apenas 20 centavos para se esfregar com rapazes. Stephanie era amiga de Silvia na escola e ela era a única da casa que não aprovava surras. Ela só batia em Silvia quando a mãe lhe obrigava e assim mesmo tirava o peso das mãos. Mas quando o grupo confirmou que Silvia havia espalhado tal boato, Stephanie deu um tapa no rosto de Silvia. Com raiva, Coy, seu namorado, deu-lhe uma bela surra. Que coragem a sua falar da minha namorada, uma virgem, disse ele para Silvia. Enquanto todos a xingavam de nomes perversos e davam-lhe chutes e pontapés, Gertrude mandou Paula ir até a cozinha e esquentar uma panela de água, até que as bolhas começassem a se formar. Não era para ferver, era para quase ferver. Era preciso dar um banho em Silvia para lavar seus pecados, lavar sua pele e sua alma suja. O banho escaldante deixou bolhas no corpo de Silvia. Jenny diria mais tarde que neste dia, Gertrude ameaçou a todos, dizendo que se um deles contasse a alguém, seria ele ou ela o próximo a sofrer tais atos. Michael Monroe foi um dos que não aguentou depois e acabou contando à mãe, que prontamente o proibiu de frequentar a casa dos Benizooks. Os dias foram se passando e cada vez que as feridas de queimadura de Silvia começavam a cicatrizar, Gertrude lhe dava mais um banho escaldante. Certa tarde, uma vizinha chamada Phyllis Vermilion bateu na porta dos Benizooks, pois tinha ouvido falar que Gertrude era uma espécie de babá. Ela entrou pela cozinha e foi oferecida um café. Enquanto conversava com Gertrude, que parecia estar cansada, doente e amargurada, ela avistou uma menina sentada na sala com um olho roxo e fechado de tão inchado. Phyllis não se segurou e perguntou: "O que foi que aconteceu com você, garota?" Silvia não respondeu. Phyllis percebeu que a menina estava magra, com marcas pelo corpo e letárgica. Gertrude rapidamente disse: "Ela foge durante a noite para sair com garotos, se vendendo como uma prostituta, e voltou assim. Deve ter apanhado durante suas peripécias. Está até grávida. Onde já se viu? Não sei mais o que eu vou fazer com ela." Paula, nesse momento, pegou a água que estava sendo fervida para o café e jogou em Silvia. que silenciosamente choramingou. Phyllis correu socorrer a menina e ajudou-a a se secar. Mas Paula a interrompeu e levou Sylvia para o andar de cima da casa. As duas brigam muito, disse Gertrude. Sylvia está grávida, mas espalha para o bairro todo que é Paula que carrega um bebê na barriga. Onde já se viu? Vale dizer que era Paula mesma que estava grávida de seu ex-namorado, o homem casado do Kentucky. E Gertrude sabia. A sua barriga já estava demonstrando 7 meses e meio de gravidez. Porém, os vestidos largos de Paula disfarçavam bem. Agora, vamos a Lester e Elizabeth por um instante. Onde estavam eles esse tempo todo? No dia 25 de setembro, Elizabeth, mãe de Sylvia, saiu da cadeia e foi até a casa de Gertrude com o marido Lester visitar as meninas rapidamente antes deles embarcarem para a Flórida, onde ela ajudaria Lester na barraca. O marido havia comprado uma passagem de trem só para ir a Indianápolis, pagar a fiança e assinar a libertação da esposa. Os dois tinham que voltar rapidamente, pois haviam conseguido uma pessoa que poderia olhar a barraca apenas por 1 dia e meio. Ao chegarem na casa onde as filhas estavam, eles tocaram a campainha. A porta se abriu e Gertrude os direcionou ao sofá. A sala tinha um sofá, 2 cadeiras, uma mesinha de centro e 2 quadros na parede. Parecia uma casa normal. Durante a breve visita, as meninas foram instruídas a não dizer nada. Como a temperatura já estava mais fria, elas vestiam mangas compridas e não era possível ver os ferimentos no braço de Sylvia, nem suas pernas. Seu olho roxo já havia sarado e seus pais saíram contentes ao ver que as meninas estavam disciplinadas e aparentemente bem cuidadas. Para eles, bastava apenas mais um mês para que os parques fechassem na Flórida e, com o fim da temporada, eles voltassem para pegá-las de vez. Antes de sair, Lester fez questão de entregar a Sylvia 2 conjuntos de uniforme de educação física. E Elizabeth deu a cada uma das filhas um lencinho de algodão com o nome de cada uma que ela bordou na prisão. Era para as meninas levarem para a escola no bolso do casaco. Mal Elizabeth e Lester sabiam que, daquela semana em diante, Sylvia nem frequentaria mais a escola. As agressões e os castigos continuaram. E no dia 5 de outubro, o casal voltou a casa mais uma vez para ver as filhas. Mas a visita foi rápida e eles não perceberam nada. Eles estavam na cidade apenas para que Elizabeth passasse por uma avaliação de liberdade condicional. E a parada na casa de Gertrude foi mais para entregar-lhe em mãos o dinheiro de mais 2 semanas. Se eles soubessem que aquela seria a última chance de verem a filha com vida, eles teriam certamente dado-lhe um beijo, ao invés de apenas acenar-lhe com as mãos pela janela. Certa noite, o castigo de Sylvia foi comer um cachorro-quente abarrotado de condimentos. Veja bem, ela não tinha feito nada de errado, mas como eu disse anteriormente, a violência tomou proporções incalculáveis e ataques a Sylvia viraram uma espécie de passatempo. Na hora de servir o jantar, Gertrude pediu para o filho John Jr. e seu amigo Richard Hobbs para que eles colocassem bastante ketchup, bastante mostarda, muita pimenta e muito molho concentrado de rabanete no cachorro-quente dela e a forçasse a engolir. Sylvia começou a engasgar e, quando vomitou no chão, Gertrude a fez ingerir o próprio vômito. As agressões começaram a ser tantas que Sylvia começou a demonstrar sinais delas por todo o seu corpo e pelo seu olhar, que agora já estava adoecido e cansado. Para que ninguém percebesse, Gertrude já não a mandava mais para a escola. E isso fez com que o conselho estudantil percebesse e iniciasse uma investigação. Durante as semanas seguintes, pelo menos uma enfermeira escolar e até o pastor da igreja começaram a visitar a casa de Gertrude Banizuski. Aparentemente, a enfermeira havia recebido uma denúncia anônima dizendo que Sylvia estaria em casa com feridas abertas graves. Posteriormente, saberia-se que a denúncia veio da mãe de Michael Morone, o menino de 11 anos que participou de uma das agressões. Porém, em suas visitas, a enfermeira nunca conseguiu ver Sylvia, porque Gertrude mentia, dizendo que ela havia fugido. Quando questionada sobre as alegadas feridas, Gertrude afirmou que não eram nada. Elas eram apenas causadas por falta de higiene pessoal, pois Sylvia era uma menina porca que se recusava a tomar banho. A enfermeira escolar foi embora sem descobrir que tais feridas eram, na verdade, causadas por cigarros. Sylvia havia se tornado o cinzeiro preferido dessa terrível mulher, bem como de todos os adolescentes que frequentavam a casa. A permissão para fumar era apagar o cigarro na pele de Sylvia. Quando o pastor da igreja visitou a casa, após não ter visto mais Sylvia na missa, e ter recebido uma pista de que algo estava acontecendo durante uma confissão, ele também foi levado a acreditar que a garota havia fugido. A realidade era que, naquele momento, Sylvia já estava passando a maior parte do tempo amarrada no porão. E a razão para isso era porque, a essa altura, o corpo dela já tinha passado por tantos traumas e ela tinha levado tantos chutes e pontapés na região abdominal que seus rins e bexiga não estavam mais funcionando corretamente e ela havia desenvolvido incontinência urinária. Sylvia também não conseguia mais falar direito, talvez pela queimadura na garganta causada pelo cachorro-quente lotado de pimenta, talvez pelas pancadas na cabeça. Durante um incidente, Paula Banizuski deu um soco tão forte em Sylvia que acabou quebrando seu próprio pulso. Em meados de outubro, os abusos e a tortura atingiram um grau extremo. Sylvia estava sendo mantida quase que exclusivamente no fundo do porão, muitas vezes sendo amarrada pelos pulsos a um gancho no teto, de maneira que seus pés mal tocavam o chão. Diariamente, as crianças e seus amigos desciam para praticar chutes e socos na menina. Ela estava quase morrendo de fome e recebendo muito pouca água. Entretanto, espancamentos e chutes não eram tudo o que ela recebia. Certa vez, Gertrude e John Jr. resolveram tirar uma fralda suja de urina e fezes do bebê Dennis e esfregar no rosto e na boca de Sylvia. Depois de a deixarem suja por um tempo, eles pegaram uma mangueira e deram um jato de água fria em seu corpo nu. Isso aconteceu no dia 20 de outubro, quando as temperaturas em Indiana estavam por volta dos 8, 9 graus. Sylvia adormeceu no chão molhado e acordou pelando de febre. Gertrude posteriormente diria ter ido ao porão ver a menina no dia seguinte. Se ela foi ou não, nunca saberemos. Mas algo deve ter feito com que ela se atentasse para o fato de que em poucos dias os pais de Sylvia estariam de volta para buscá-la. E era preciso considerar duas coisas. Um, ela e Jane contariam tudo o que aconteceu. Dois, mesmo que Gertrude as ameaçassem, as marcas em seu corpo já estavam visíveis demais. Em sua mente, talvez doentia, talvez apenas maldosa, amargurada e cruel ao extremo, algo tinha que ser feito para encobrir a verdade que residia porta adentro do número 3850 da New York Street. Então, no dia 22 de outubro, Gertrude ordenou que seus filhos tirassem Sylvia do porão, a levassem para o banheiro e a dessem um banho morno. Um banho de verdade, com sabonete e até shampoo em seus cabelos. Ninguém estranhou a mudança súbita de ordens. eles simplesmente faziam o que a mãe mandava. Sem explicar o porquê, a megera decidiu pegar uma agulha de costura, aqueceu-a e se pôs a perfurar a barriga de Silvia de tal forma que as cicatrizes se transformariam depois em uma espécie de tatuagem que dizia, abre aspas, sou uma prostituta e me orgulho disso, fecha aspas. Em inglês, I'm a prostitute and proud of it. Silvia estava com tanta febre, tão fraca, que apenas tremia e mordia os próprios lábios de tanta dor. Ela não gritava. Após completar apenas uma letra, Gertrude se cansou e mandou chamar o vizinho Richard Hobbs, de 14 anos, instruindo-o quanto ao restante das palavras. Ela deixou o menino em casa fazendo tal projeto e saiu para ir ao mercado levando Jenny com ela para que a menina não o atrapalhasse, é claro. Richard Hobbs terminou o pedido de Gertrude e quando ela chegou, a barriga de Silvia estava inchada, sangrando, mas com a tal frase bem nítida. Visivelmente machucada, Silvia foi levada de volta ao porão, onde um parafuso de ancoragem foi aquecido até que o metal acendesse como uma brasa na tentativa de marcar a pele de Silvia com um S na altura do peito. Ao término, a queimadura parecia mais um número 3. E qual o propósito dessa crueldade extrema? Gertrude tinha um propósito. Tudo estava claramente calculado em sua cabeça. Seu plano era fazer com que os Likens, bem como as autoridades, caso necessário, acreditassem em sua versão dos fatos quando encontrassem Silvia, viva ou não. Ela queria que eles acreditassem na história mirabolante de que Silvia vinha fugindo durante a noite para se prostituir e durante uma de suas gandaias, um grupo de homens a pegou, a estuprou, a violentou, a marcou e a abandonou para a morte. Que plano! Vale lembrar que Gertrude era ruim, mas não era muito inteligente. Investida em seu plano, ela obrigou Silvia a escrever uma carta aos pais, mas com o conteúdo todo ditado por ela, é claro. A garota começou a carta dizendo, queridos papai e mamãe, mas Gertrude a fez apagar e escrever, caros senhor e senhora Likens. Com letras trêmulas, bem diferentes da caligrafia usual de Silvia, a carta dizia o seguinte. Caros senhor e senhora Likens, saí com uma gangue de rapazes no meio da noite porque eles disseram que me pagariam se eu lhes desse alguma coisa. Então, entrei no carro e todos conseguiram o que queriam. Quando terminaram, eles me espancaram e me deixaram feridas no meu rosto e por todo o meu corpo. Eles também escreveram na minha barriga, sou prostituta e tenho orgulho disso. Eu fiz quase tudo o que pude para deixar a Gertie furiosa e fazê-la perder mais dinheiro do que ela tem. Rasguei um colchão novinho e fiz xixi nele. Também custei a Gertie muitas contas médicas que ela realmente não pode pagar e deixei ela e todos seus filhos estressados. Carta escrita, Gertrude precisava agora que Silvia fugisse de casa ou desaparecesse. Pela primeira vez desde que a onda de violência começou, Silvia tentou fugir. Acredita-se que ela nunca tenha tentado antes porque sabia que se não fosse ela o alvo dos ataques, seria Jenny. Suspeita-se que algo ou alguém tenha lhe dito alguma coisa que a fez caminhar com dificuldade até a cozinha e tentar sair com uma trouxa de roupas pela porta dos fundos. John Jr. a viu e em alto e bom tom dedurou-a a todos. Existia agora pelo menos uma testemunha de que Silvia havia tentado fugir. Ato este que ia de encontro com o teor de sua carta. Mas, para que o plano desse certo mesmo, Sylvia precisaria desaparecer. O próximo plano de Gertrude foi vendar Sylvia e deixá-la com esta carta nas mãos em algum bosque afastado durante a noite. Ela compartilhou o plano com Richard Hobbs e Paula. Mas por alguma razão, talvez o fato de nenhum deles possuir carro, esse plano não deu certo. Na tarde deste mesmo dia, Jenny chegou da escola e foi até o quarto onde Sylvia estava deitada. Era aquele quarto que tinha apenas um colchão, o qual as crianças revezavam durante a noite. Mas agora, ele era somente de Sylvia. De uma noite para outra, ela havia passado de um gancho pendurado no teto de um porão para a única cama disponível no segundo andar. Jenny foi até ela e, sussurrando, Sylvia disse: Jenny, eu vou morrer. Surpresa e amedrontada, a irmã pediu para que ela não dissesse aquilo de novo. Mas Sylvia repetiu: Eu sei, Jenny. Eu sei que eu realmente vou morrer. No dia seguinte, uma terça-feira, dia 26 de outubro de 1965, por volta das 18h30, um policial de 23 anos, que nunca havia atendido uma ocorrência mais grave do que furtos em lojas ou disputas de trânsito, recebeu uma chamada de rádio o instruindo para verificar uma possível morte em uma casa da New York Street. Uma ambulância já havia sido chamada, mas era necessário, em casos como este, que um policial averiguasse também. Quando ele estacionou sua viatura na frente da residência, já havia uma mulher franzina, com a porta aberta, o esperando. Ao que ele subiu os 3, 4 degraus da varanda e colocou o pé no batente da entrada, ela, antes mesmo de se apresentar, lhe entregou um papel. Veja, ela deixou esta carta. Ela quem, minha senhora? Perguntou o oficial. Ela, a menina, explicou Gertrude. Na sala, ele se deparou com vários jovens e crianças. Uma garota que estava sentada no sofá chorava enquanto uma outra a consolava com uma Bíblia nas mãos. A intenção do sargento Kaiser era checar o pulso da menina em questão e, caso necessário, aplicar movimentos de ressuscitação até que os paramédicos chegassem. No entanto, quando entrou no cômodo escuro, cheirando a mofo, inseticida e urina, e olhou para a menina que estava deitada no chão, ele paralisou. Não era necessário movimento algum por parte dele. O que seus olhos viam, viria o assombrar para o resto de sua vida. A descoberta do corpo de Sylvia, sua necrópsia, a investigação e um dos mais importantes julgamentos da história jurídica e penal dos Estados Unidos, bem como análises comportamental, social e curiosidades sobre o caso, eu conto a vocês na parte 3 e final deste episódio, que vai ao ar no sábado, dia 11 de novembro. E não deixem de ouvir, porque eu não vou contar para vocês só o que aconteceu na época do julgamento e logo depois, mas eu vou trazer detalhes da vida da maioria ali dos envolvidos anos e anos seguinte. Qual foi o desenrolar de cada um? Qual foi o destino ali de cada um, ok? Então, espero vocês.